Nós vamos puxar agora aqui uma entrevista com a professora Wanda Ribeiro, que é a coordenadora adjunta de pesquisas do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Eu converso com ela por conta desse assunto. É que por iniciativa da Fundação Lehman, esta equipe da qual nós nos referimos aqui, a professora Wanda, portanto, produziu entre o fim de 2013 e o início do ano passado o estudo Consensos e Dissensos sobre a Base Nacional Comum Curricular. Os resultados divulgados agora apresentam importantes reflexões e, inclusive, também alertas para a discussão. Então, nesse sentido, nós vamos encaminhar essa entrevista. Né, professora Wanda, bom dia.
Bom dia, Walter Lima, como vai?
Tudo bem, muito obrigado a senhora pela atenção. Fiquei aqui agora preocupado, aliás, assim, curioso para conhecer realmente os detalhes do resultado dessa pesquisa, quando chama aqui a atenção sobre a importância da reflexão e também os alertas para a discussão brasileira sobre o que cada aluno tem o direito de aprender e o que as escolas devem ensinar. Resume para nós sobre esse sentido, professora Wanda.
Pois não, Walter, eu vou tentar passar assim, assim, de uma forma resumida os resultados da pesquisa. Nós entrevistamos no país atores relevantes no campo, né, da área educacional, e a gente procurou, na verdade, entrevistar acadêmicos, professores universitários, tentando envolver, na verdade, diversas áreas, quem é especialista em currículo, especialista em ensino nas suas diversas áreas, língua portuguesa, história, quem é especialista em história da educação, sociologia da educação. A gente também entrevistou gestores públicos, procuramos envolver ex-secretários, secretários municipais, estaduais, e também membros de sindicatos e professores e gestores da educação básica. Então, nós entrevistamos ao todo 102 entrevistas válidas, nós tivemos, e é desse conjunto de entrevistas, na verdade, que nós extraímos a análise que fizemos. Então, o que a gente viu, na verdade, é que assim, você tem... Nós estávamos atrás de entender um pouco os argumentos, né, dessas pessoas e tentando relacionar esses argumentos com as suas posições nesse campo. Então, o que a gente percebe é que há, na verdade, um conjunto de atores aí que vai ser inicialmente contrário a uma padronização curricular no país, né? Mesmo que isso já esteja na legislação, mas não importa, acho que o importante é que a gente tentou, viu e percebeu um pouco a tensão e o conflito que existe em relação a essa definição. Então, a gente viu assim, que entre os contrários, é como se os argumentos eles se colocassem como um contínuo. Mesmo pessoas que inicialmente, por exemplo, se disseram contrários a uma padronização, mais à frente ele pode dizer, mas eu posso ser favorável a uma base comum desde que ela tenha determinadas características e vice-versa. Então, vamos lá, que é disso que eu vou falar. Você vai ter os completamente contrários.
Sim.
Esses completamente contrários, os argumentos, eles vão girar muito em torno da noção de que a escola é um locus de constituição de identidade e que a escola ela é reprodutora da desigualdade social. Então, quando você padroniza o currículo e você traz conteúdos que estão para além da realidade local, você vai gerar um conflito entre o que é, na verdade, a cultura, o locus, a forma de viver dessas pessoas que estão nesse determinado lugar e esse conhecimento que é valorizado. E a pergunta seria, por quem é valorizado? E essa situação iria, na verdade, gerar, por meio das avaliações e das formas, na verdade, de ação da escola, acaba gerando um sentimento nas pessoas que estão nos alunos, de que eu não sou, não faço parte, na verdade, da realidade desse conhecimento que estão querendo me ensinar e o que eu sei não é valor. E que isso gera a sensação nos alunos de que eu não sirvo, então, para o mundo escolar e essa situação reproduziria a exclusão. Então, digamos que quem é contrário totalmente, né, tem muito essa visão de escola como reprodutora, que é uma visão, na verdade, que vem de estudos que foram feitos desde os anos 60, que de fato a escola pode ser reprodutora de desigualdade social, a gente sabe disso. Agora, Na verdade, dentre mesmo os contrários, você vai ter posição que é mais próxima, por exemplo, do que já está escrito na LDB, que vai dizer, não, eu sou contrário, se você tem um mínimo de conteúdos universais, mas localmente você tem a possibilidade desses conteúdos serem complementados para justamente você gerar a valorização do conhecimento local, né, das particularidades, das regionalidades do país. Você vai ter uma outra posição que vai dizer, eu posso ser favorável se, na verdade, o conteúdo que é universal, ele vier, na verdade, impregnado daquilo que é conhecimento relacionado à diversidade no país. Você vê, é um pouco diferente. Uhum. Você teria que construir o conhecimento universal já colocando nessa base a questão da diversidade, né? E aí você vai ter, na verdade, os que são mais favoráveis, digamos, né? E você vê, você consegue entender, a gente fez uma análise que quem é, na verdade, mais favorável tem uma discussão sobre a correlação que existe entre desigualdade social e escolar, que é uma coisa, como eu já disse, né, que é uma coisa já comprovada cientificamente desde os anos 60, e que vai argumentar que a partir do momento que você estabelece uma base, você está favorecendo a equidade no país, porque você vai ter um conjunto de conhecimentos e que todas as crianças vão, na verdade, serão obrigadas a ter acesso, digamos, a um mecanismo de equidade, né, de obrigatoriedade que o Estado está colocando. E isso, na verdade, teria o poder de incidir sobre a melhoria da qualidade, a melhoria da aprendizagem, pelos seguintes mecanismos. Você aumenta a possibilidade de controle por parte dos pais, porque ficaria mais claro o que é que a escola realmente tem que ensinar em cada um dos anos. Você, na verdade, favorece a diminuição da distância entre os desempenhos dos alunos. E você também favorece a orientação para a formação dos professores. A questão da formação dos professores é também uma questão central no debate. Acho que há um consenso, independente de quem é favorável ou quem é contra, com exceção de um grupo bem pequeno que fala que há uma expertise no país, mas, assim, esse é minoritário. A maioria, na verdade, reconhece que há um desafio em relação à formação dos professores e esse grupo que é mais favorável vai dizer que essa base, né, isso conforme está até na LDB, né, vai direcionaria essa formação. Então, o que a gente vê, assim, a questão da diversidade, né, eu acho isso até bastante compreensível, porque, de fato, a gente vive num país muito diverso, muito grande, com desigualdades regionais, particularidades locais, riquezas culturais, e são muito diferentes. Isso é central nesse debate. Uhum. Seja para quem é contra, quem é favorável, entendeu?
Entendi. Agora, professora Wanda, qual será o encaminhamento dessa pesquisa? Qual o próximo passo? Está aí o levantamento, tá. E a partir de agora, qual será o seu encaminhamento e que resultado se espera tirar, obter diante desse trabalho?
Eu acho que esse trabalho ele é importante porque ele mostra para o campo de educação algumas coisas. Por exemplo, você tem os posicionamentos contrários, eles são mais localizados no campo da academia. Então, os professores universitários, eles tendem, na verdade, a uma posição mais contrária à base comum curricular, se eu não tinha falado para você. Quem está mais no campo da gestão, na sociedade civil, tende, na verdade, a fazer argumentos mais favoráveis, sabe? Ou estar numa situação de meio termo. Quem está na sociedade civil tende a reconhecer mais que é preciso levar em consideração a diversidade. Então, acho que é uma pesquisa que informa para quem está, digamos, no campo da definição da base e das disputas, porque a definição de um currículo, ela traz todas as disputas, as tensões, as formas, né, de ver, na verdade, o país, o modo de fazer educação, as concepções e o papel da escola. Então, eu acho que é uma pesquisa que informa as pessoas que estão no campo por onde é que esse debate está passando. Ele é uma pesquisa que sistematizou esses argumentos, né? Claro que não é uma pesquisa representativa, é uma pesquisa qualitativa, mas eu acho que conseguiu mostrar bem essa tensão, por exemplo, que existe essa visão de entender a escola como esse locus de produção de identidade, um grupo que já vê a escola, olha, a escola ela não é tanto esse lugar de produção de identidade, mas é um lugar da gente construir maior integração, um processo de inserção maior na sociedade. Então, são tensões que existem na sociedade, eu acho que essa pesquisa explicita, sistematizou essas tensões, e isso contribui para o diálogo, que eu acho que é o que a gente vai precisar agora, porque a base curricular, né, comum, ela já é uma lei, né? Ela agora o MEC está implementando, né, junto com a sociedade, tá certo? Na medida com... Então, digamos assim, não é uma coisa que você... É uma lei, né? Você não está mais em questão se vai ter, se vai ter. Mas o fato é que não importa, a questão do diálogo continua, permanece até agora, o MEC colocou no site, né, para a população interagir com a primeira proposta e vai estar no site até, acho que, 15 de dezembro. Então, é um momento, na verdade, que a sociedade tem para se organizar e interferir. E eu acho que compreender e entender o que está no campo em debate é importante para a formulação das propostas, né? Tem aí essa questão da diversidade, como é que a gente vai lidar com isso na proposta de base, certo? Há posições diferentes. Então, que posição vai ser a nossa? Acho que é importante que as pessoas tenham claro que o currículo, ele vai, na verdade, encampar uma posição vitoriosa. Qual vai ser? Então, eu acho que essa pesquisa ela tem esse poder, né? De informar, de explicitar, de trazer para o debate o que está em questão no campo, na área da educação.
Perfeito. Professora Wanda Ribeiro, foi um prazer ter feito essa entrevista com a senhora, que os agradecimentos da Rádio Justiça, ou seja, da Rádio Nacional. Muito obrigado, professora Wanda.
Eu que agradeço, foi um prazer. Agradeço em nome do Fintech e um bom trabalho para vocês. Eu espero que todo mundo venha contribuir para a formulação da nossa base no com Brasil. Certeza. Acho importante.
Bom dia para a senhora. Muito obrigado, professora.
Obrigada.
É isso. Nós conversamos com a professora Wanda Ribeiro, coordenadora adjunta de pesquisas do SEMPEC. SEMPEC é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária.